do francês e do inglês. A gíria que o nosso morro criou. Bem cedo a cidade aceitou e usou. Mais tarde o malandro deixou de sambar, dando pinote na gafieira, dançando um foxtrot. Essa gente hoje em dia que tem a mania de exibição não entende que o samba não tem tradução no idioma francês. Tudo aquilo que um malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português.
Professor, o senhor sabe dançar foxtrot?
Sei dançar nada. Só sei dançar o que a vida apronta comigo. Aí eu danço.
Foxtrot é uma ótima.
Nesse sentido figurado que dançar assumiu no português do Brasil. Fulano dançou, né? Fulano entrou pelo cano. Foxtrot, eu tenho uma pálida ideia do que seja o foxtrot. Uma dança, né? Claro, um ritmo. Mas como é que se dança foxtrot? Eu não tenho a menor ideia. Estou até procurando aqui no dicionário para ver o que vem a ser dança de salão originária dos Estados Unidos no início do século XX, em compasso quaternário, aí chamamos o João Marcelo Boscoli, executada por pares e que combina de várias formas passos lentos e passos rápidos.
Pronto,
é mole?
Você já sabe, né? Só falta treinar, só falta praticar.
Já sei.
Tá bom.
Isso, é uma expressão inglesa, né? De origem inglesa, fox trot, né? É certo movimento compassado do trote de um cavalo. É mole ou quer mais, né? Esse é o sentido original. Bom, o francês já foi para nós aqui o que hoje é o inglês. Eu já disse isso várias vezes, né? Nessa letra, quando o Noel diz que não dá para que o samba não tem tradução no idioma francês, tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português, ele está falando aí da mania que continua, né? Só mudou a língua, né? Era francês, tudo na época, fim do século passado, do retrasado, no começo do século passado, o francês predominava. Temos muitas e muitas e muitas palavras de origem francesa que entraram no português, a gente nem sabe disso, o camelô, por exemplo, a garagem, né, e tudo mais, tudo isso vem do francês, e depois o inglês substitui. Aqui a Risoleta desiste logo do francês e do inglês, ela prefere a gíria que o nosso morro criou, né? Bom, francês, vocês repararam que na camisa da seleção da França existe um galo?
Uhum.
Sim.
Está escrito lá FFF, que traduzindo seria Federação Francesa de Futebol, e um galo, né? A França fazia parte da Gália, né? Uma região grande, né, que incluía o que hoje é a França, predominantemente o que hoje é a França, mas também trechos de outros territórios, né? Então, nós temos para esse adjetivo Gália, e para esse substantivo Gália, temos o adjetivo gaulês, que muita gente usa como sinônimo mesmo de francês. Muita gente se refere à França como Gália, né? E é bom lembrar que esse galo tá lá, começou a origem disso, é uma brincadeira que se fazia por causa da origem romana de Gália e de galo. Galo, o bicho, galo, no latim, palavras iguais, e aí surgiu essa brincadeira e eles acabaram assumindo, do mesmo jeito que o Palmeiras assumiu o porco por gozação dos corintianos, né? Os palmeirenses que antes eram só os periquitos, acabaram assumindo o porco para acabar com a briga. Deu certo, né? Deu certo, ninguém mais encheu o saco, o próprio Palmeiras assumiu o porco e hoje o Palmeiras é o porco e o periquito. E o pessoal da Galha assumiu o galo. Existe uma expressão francesa que é a honra do galo, né? Que nós temos a honra, a força, o orgulho do galo, né? E por isso esse galo que está na camisa da França é gaulês, relativo à Galha. Não confundir gaulês com galês, tirando o U. Galês é outra coisa, é relativo ao País de Gales. País de Gales, que é um dos integrantes do Reino Unido, né? Reino Unido é Grã-Bretanha, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, capital Cardiff, uma bela cidade, por sinal, já estive lá. Bom, então é isso, né? E lembremos que francês vira franco naqueles adjetivos pátrios compostos, né? Teremos um embate franco-argentino, né? Outro dia eu citei aqui o Albert Camus, que é franco-argelino, nasceu na Argélia no tempo em que a Argélia era colônia francesa, mas era um batalhador pela causa argelina. É isso. Temos mais países, acho que não citei, que ainda não citei. Ah, tem uma coisa para dizer. Na última entrada minha eu disse uma bobagem. A Tatiana logo depois me mandou uma mensagem dizendo que eu tinha trocado as bolas.
Dos ouvintes, mesmo, foram eles que perceberam. Evita.
Eles quem?
Os ouvintes.
Aos ouvintes, obrigado aos ouvintes, obrigado a você por me transmitir o recado. Eu transformei a Evita em presidente deposta, né? Não, ela foi casada com o Perón, com o Juan Domingo Perón, mas outra das três esposas do Perón, a Isabelita, essa sim, foi deposta. Ela era presidente da República, presidente ou presidenta, tanto faz, e essa sim foi deposta, se não me engano, em 76, será que foi isso? Vou até checar aqui, mas está feita a correção, perdão pelo engano, sim, ela foi deposta em 76. É isso.
Obrigado, professor.
Um beijo, até amanhã.
Beijo para vocês. Hasta mañana.
No Show da Notícia, Tânia Morales recebeu o diretor de cardiologia do Einstein, Pedro Alves Lemos, para explicar sobre um novo tratamento que testa a combinação de ondas de choque e balão para desobstruir artérias calcificadas.
Nós estamos com o Dr. Pedro Alves Lemos. Ele é diretor de cardiologia do Einstein Hospital Israelita. Ele é um dos pesquisadores de um estudo sobre um novo tratamento para a desobstrução dos vasos sanguíneos. Doutor Pedro, muito boa noite.
Boa noite, Tânia. Prazer estar aqui.
Bom, antes de entendermos, né, esse novo tratamento, esse estudo que vocês fizeram, só para entender essa questão, né? Fala-se muito do acúmulo de gordura nos vasos, mas pouco se fala sobre a calcificação. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é cada um deles e as diferenças, por gentileza.
Essa é a melhor pergunta, Tânia. Se a gente não entender qual é a doença, é difícil entender qual é o tratamento,
então,
né?
Pois é.
Então, a gente fala placa de gordura, na verdade é uma simplificação, né? A placa de gordura, com muita frequência, ela tem mais do que só gordura. E calcificação é um desses elementos que pode acontecer dentro da placa de gordura, né? Uma placa de gordura vai acontecendo, ela vai cronificando e ela pode juntar ali pontos de calcificação. E às vezes acontece da calcificação acabar sendo mais exuberante do que a própria gordura.
É? E aí nós estamos falando de cálcio mesmo?
Cálcio mesmo, o cálcio que tem no dente, o cálcio que tem no osso, o cálcio que tem no mármore, não é? Então torna as artérias endurecidas. Você imagina que essa é a dificuldade que nós temos. A determinada altura nós temos uma artéria obstruída e o principal componente dessa obstrução, da placa que levou a essa obstrução, é cálcio. como é que nós vamos dilatar uma situação que é quase indilatável com muita frequência, né?
Porque o cálcio é duro, né?
O cálcio é duro e o processo... quando a artéria se calcifica e não há obstruções, de um modo geral não há problema, né? O problema é quando tem obstrução, a questão é quando tem obstrução e é causada por uma calcificação. Então ali nós temos que desobstruir, dilatar a artéria, mas para dilatar ela tem que ser dilatável. Então nós temos que criar algum tipo de mecanismo para fazer com que o cálcio endurecido fique mais maleável.
Uau, e aí que entra o tratamento. Porque hoje quando a pessoa tem ali uma possibilidade, uma obstrução, coloca o stent, né?
Exato.
Seria como um... seria exatamente o stent?
Olha, imagine essa placa de gordura, imagine um cano, não é? Por onde passa o sangue. São as coronárias. Esse sangue vai para o coração, né? É o vaso sanguíneo que leva sangue para o coração para nutrir o músculo cardíaco. Se obstrui, o músculo cardíaco fica com menos sangue. E aí nós precisamos desobstruir por causa disso, né? Porque o músculo sanguíneo passa a ter menos suprimento sanguíneo. Na hora que nós fazemos a desobstrução, e a desobstrução é feita de maneira mecânica, um balãozinho que dilata a artéria. Depois disso, nós colocamos o stent.
Isso é o cateterismo?
Através de técnicas de cateterismo, nós fazemos essas intervenções. O cateterismo, como normalmente a gente fala cateterismo, é só filmar as artérias, né? Vamos fazer um cateterismo, uma filmagem das artérias. Mas durante o próprio cateterismo, nós podemos fazer também a dilatação, que é a angioplastia. Como na maior parte das vezes também vai o stent, aí simplifica e fala, olha, fez o implante dos stents. Mas o stent, na verdade, é só a última malhazinha que a gente coloca dentro da artéria já dilatada para manter a artéria aberta. Mas ela precisa ser dilatável. Então, uma artéria muito calcificada, se eu não consigo dilatar, não vai stent, porque um passo antes é dilatar a artéria, não é?
Uau.
E essas técnicas, elas cada vez mais são importantes, porque à medida que o tempo vai passando, a idade vai chegando e o envelhecimento populacional é uma questão, as artérias vão ficando mais calcificadas. Então hoje nós temos um contingente não pequeno e crescente de pessoas que aparecem no cateterismo com obstrução causada por calcificações. Então, nós temos que desenvolver técnicas para tratar esse tipo de situação, né?
E aí que entra, então, o estudo que vocês fizeram no Einstein.
Exato.
Né? E aí, como é que vocês resolveram essa questão de conseguir fazer essa dilatação, mesmo com a calcificação, que deixa as artérias mais enrijecidas, né?
Exato, nós temos que desenrijecer as artérias. Como é que a gente faz isso? Lançamos ondas, tudo micrômetros, milímetros. Uma artéria, quando ela é calibrosa, Tânia, ela tem mais do que 3 milímetros de diâmetro. Então imagine, 3 milímetros de diâmetro é calibroso, né? Então tudo que eu estou falando aqui é milimétrico, submilimétrico.
Calibroso nós... o quê? Que é possível...
Ela é confortável de nós fazermos o tratamento, é calibroso, é muito, não é? Então, uma artéria com menos do que 3 milímetros, 2,5 milímetros, 2 milímetros, é muito comum. Então, nós temos que descalcificar uma estrutura tão pequenininha quanto 2 milímetros, né? A gente coloca, então, nessa situação, um instrumento que lança ondas de choque, tudo muito controlado e muito pequenininho, para fraturar o cálcio, né? E através dessa fratura do cálcio é que nós conseguimos dilatar a artéria, que até então seria muito pouco dilatável pelo grau de calcificação.
E essas ondas, sei lá, que vocês conseguem, o que é?
É uma litotripsia, parecidíssima com a quebra de pedra dos rins.
Sim.
Então, aquela onda de choque, ela chega, ela vibra numa determinada frequência, que é a frequência parecida com a do cálcio, e fratura em múltiplos pedacinhos esse cálcio. Não é? Eu vou dar um exemplo ruim, é como aquele exemplo ali da cantora que vibra uma nota e quebra a taça de cristal, porque ela chegou naquela frequência ali. É o que a gente faz com cálcio. Então é uma frequência que não danifica as estruturas ao redor, só vai no cálcio.
Uma vibração, então, que interessante. É uma vibração,
são ondas de choque, litotripsia, exatamente. E aí, a partir daí, a artéria passa a ser dilatável. A novidade da pesquisa é a seguinte, será que, então, nessa situação, eu posso dilatar a artéria a ponto de não precisar botar o stent? E foi isso que nós fizemos. Então, esse estudo que nós completamos agora e que foi apresentado fora do país, aliás, nós fizemos isso também em parceria com investigadores da Itália, né? Nós testamos essa hipótese. Será que para artérias muito finas, 2,5 milímetros, 2 milímetros de diâmetro, com muita calcificação, eu consigo fraturar o cálcio, dilatar a artéria a ponto, inclusive, de não precisar botar estente? E nós vimos que na maior parte das vezes é possível isto, é possível. E assim a gente evita o implante permanente, que é o estente.
Porque o estente, isso seria possível se a artéria ficar limpa, aí não precisa do estente. O estente, ele aumentaria assim, o tamanho do túnel, vamos dizer assim.
Exato. E mantém aberto. E mantém aberto. Porque às vezes acontece da gente dilatar com o balãozinho, tira o balão, volta a obstrução. Dilata de novo, tira o balão, volta a obstrução. O estente é a armação metálica que deixa a artéria armada, mantendo a dilatação. Ora, se nós já atuamos ali, modificamos as características mecânicas daquela calcificação, será que a gente consegue fazer uma dilatação que se sustenta a ponto de não precisar o estente? E na maior parte das vezes, quando a gente faz essa técnica que foi desenvolvida desse jeito, é possível sim. Bom. E você sabe que nós estamos procurando evitar implantes permanentes, não que o estente faça mal, não é isso, mas quanto menos implantes...
Por que o estente tem algum problema?
Olha, assim, tudo que a gente faz em cardiologia intervencionista, né, esses cateterismos, etc. e tal, tem uma chance de ter algum tipo de durabilidade, digamos, né, voltar a obstruir. Quando é que um estente dá problema? É muito pouco comum, mas quando é que dá problema? Exatamente nas artérias calcificadas e finas. Fininhas. Então, às vezes, antes, nós fazíamos esse tipo de procedimento e botava o estente, porque não havia outra possibilidade, etc. Né? Mas nós sempre o tempo inteiro perseguindo possibilidade de não fazermos esse implante para evitar que o implante desse ele próprio problema. Né? Então, nós fizemos esse estudo para testar essa hipótese. Será que é possível, exatamente nessas situações, que quando o estente raramente dá problema, será que a gente poderia fazer uma dilatação sem o estente, aí evitaria os problemas relacionados ao estente, né? Então foi por isso que nós fizemos esse estudo.
Perfeito, doutor. Mas aí esse estudo que já se mostrou eficiente, né? Para na prática já ser aplicado nos pacientes, já é possível agora?
Essas técnicas já estão disponíveis, né? Nós, para termos absoluta certeza que o estente ele é totalmente evitável, e essa é a fase que nós estamos agora, nós vamos precisar fazer um estudo muito maior. O que nós publicamos agora e apresentamos lá fora, foi um estudo piloto, não é? E que testou essa hipótese, como eu disse, mas os resultados foram muito promissores. A ponto, inclusive, de nós cada vez mais termos utilizado essa prática, essa técnica na prática. Né? Nós precisamos fazer agora estudos maiores para saber se em todas as situações de artérias calcificadas e finas, em vários contextos clínicos, se é possível utilizar essa técnica, a nossa hipótese é de que vai ser, sim.
Muito bom. Dr. Pedro Alves Lemos, ele é diretor de cardiologia do Einstein Hospital Israelita, conversando conosco sobre essa técnica, né, que se chegou por meio desse estudo feito lá com os médicos do Einstein e também com médicos de um hospital...
Universidade de Verona, na Itália.
De Verona, na Itália, isso. Fizeram esse estudo conjunto para desobstruir, né, essas artérias que estejam com acúmulo de placas de gordura e com cálcio, né, que torna a situação mais difícil. Agora, doutor Pedro, eu queria entender essa calcificação. O senhor falou que é um processo já associado ao desgaste da idade, né? Mas existem formas de prevenir essa calcificação? Porque o acúmulo de gordura tem, né? A calcificação também?
Também. A calcificação faz parte do problema da gordura. Então, quanto mais gordura, maior a chance de nós termos calcificação, Tânia. Ah. As estratégias para diminuir o acúmulo de gordura são as mesmas utilizadas para diminuir o cálcio, porque elas fazem parte do mesmo problema. Uhum. A doença é a mesma. Então, o que as pessoas têm que fazer? Diminuir o colesterol, tratar a pressão alta, parar o tabagismo, não pode fumar, não é bom, e tratar o diabetes, não é? Ver o controle da diabetes. Além disso, o sedentarismo é muito importante, o controle de peso, porque quando a pessoa faz exercícios físicos e está com o controle de peso adequado, é mais fácil também controlar a pressão, o diabetes, o colesterol. Então, esse é o conjunto de ações que faz diminuir a placa. A placa tem gordura e tem cálcio. Na hora que a gente diminui um, diminui o outro também.
Não tem relação direta com a ingesta de cálcio, por exemplo?
Não tem. É uma calcificação que é produzida pelo próprio organismo ali dentro da placa.
Da placa. Aquela gordura acaba ficando com algum resíduo, sei lá, de cálcio.
Exatamente.
Então, as pessoas que têm um colesterol mais elevado têm um risco maior para calcificação justamente porque tem mais gordura.
As pessoas que têm colesterol elevado, as pessoas que são diabéticas e que não tratam, as pessoas que têm pressão alta e que não tratam, e as pessoas que fumam e não param de fumar, essas são as pessoas que têm o maior risco para desenvolver esse problema.
A calcificação, não. Tudo isso?
A placa de gordura e a calcificação que vem junto com ela. Exatamente.
E é. Aí o fator idade conta, é isso?
O fator idade conta porque a calcificação ela não se cria de uma hora para outra, né? Então o acúmulo de cálcio ele é progressivo e depende de anos de exposição àquele problema. Então quanto maior a faixa etária que nós estamos vendo, maior a chance de ter calcificação, né? Então a chance de calcificação nas artérias é maior aos 70 anos, que é maior do que 60, 50, 40 e por aí vai.
Agora, o exame de colesterol não vai identificar o que é gordura e o que é calcificação. A gente só... Como é que a gente sabe se está calcificado ou não?
O exame que a gente vê o colesterol no sangue, né, testa qual é a chance de ter a placa de gordura. Para saber o grau de calcificação, o melhor exame é a tomografia das coronárias. É através da tomografia das coronárias a gente consegue saber exatamente qual é o grau de calcificação. Claro que durante o cateterismo a gente consegue ter a visão exata, né? Mas dos exames que são feitos no consultório, é a tomografia das coronárias que vê e mede, inclusive, ela dá um número, o grau de calcificação. Esse grau de calcificação ele é tão dependente da idade, Tânia, que a gente coloca ele em relação às pessoas da mesma faixa etária. Então, um determinado grau de calcificação aos 50 anos, às vezes aos 80 anos, aos 50 anos ele é grande comparado com as pessoas da mesma faixa etária, mas às vezes aquele mesmo grau de calcificação aos 80 não seria. Tanto é o efeito da idade na calcificação.
Mas se a pessoa tem um grau de calcificação aos 50, projetando aos 80 ela vai ter muito mais.
Exatamente, né? Exatamente. E o mesmo grau de calcificação que a pessoa... aparentemente seria maior aos 50, se fosse aos 80, às vezes nem é tão maior assim, uhum, porque comparado com pares...
Tem que levar em consideração.
Tem que ser levado em consideração.
Não é um número absoluto, né? Depende da faixa etária.
Exato.
Que tem, temos aqui perguntas. Bom, é, a Isaura pergunta se, essa, se esse procedimento é feito com, no hospital, com internação, é uma cirurgia, né?
É, esse é um procedimento, a gente não chama de cirúrgico, porque esses procedimentos intervencionistas, tudo por instrumento, né? Não tem corte e costura, é tudo por punção, é tudo por instrumento, é o cateterismo. Então a gente não chama de cirúrgico, a gente chama de intervencionismo, né? Medicina minimamente invasiva, é hospitalar.
Porque não corta, né? Não abre, é isso?
Porque não corta, exatamente. E é sim, é feito em ambiente hospitalar.
Muito bom. E, mas é, vocês já estão fazendo no Einstein, mas é, já é uma técnica que está sendo aplicada em outros hospitais? Assim,
sim, ele pode ser. Ele é disponível no Brasil, exato. Né? O instrumento de litotripsia, aquele que eu acabei de contar, ele já é disponível no Brasil. E a utilização de balões junto com a litotripsia, ele é também muito disponível no Brasil. E aqui tem uma questão muito importante, Tânia, que é o seguinte, por que é que uma artéria volta a se obstruir 1, 2, 3, 5 meses depois? Porque a gente faz a desobstrução e a artéria precisa cicatrizar naquela região. O próprio processo de cicatrização pode levar à reobstrução, né? Como se fosse um queloide dentro da artéria. Então, o que nós testamos foi a associação da litotripsia com a utilização de uma dilatação com balão que já vem ele próprio com medicamento anticicatricial. É o balão farmacológico. Então, a gente faz como se fosse uma tatuagem de droga, de remédio, de fármaco na artéria para diminuir a chance dela cicatrizar de maneira exacerbada. Né? Então, é a litotripsia junto com o balão farmacológico, sem estente.
Nossa, e é tudo pequenininho, né? Estamos falando...
2,5 milímetros, que tal?
Nossa, que coisa delicada. Cadê o Cláudio André, doutor Pedro Alves? Pergunta aqui sobre medicação, né? É, tomar medicação não adianta? Bom, aí a medicação para calcificação é a mesma para o colesterol, né? Mas é uma medicação preventiva, certo?
A medicação para o Cláudio, né? A medicação é muito importante, Cláudio, tanto antes quanto depois do procedimento. É a medicação que faz a chance de ter placa de cálcio e gordura diminuir. E é a medicação, muito importante também, que faz com que, caso a placa aconteça, as complicações da placa sejam menores. Então, a pessoa tem placa, mas não chega no pronto-socorro infartado, não chega entre a vida e a morte. Então, quando a placa acontece e a pessoa toma a medicação, com frequência dá tempo de nós fazermos os procedimentos de uma maneira muito mais controlada, sem precisar lidar com situações de emergência. Então, a medicação é muito importante. Depois do procedimento, da intervenção, também é fundamental. Porque a pessoa que já mostra propensão a ter o problema, os requerimentos para prevenção são outros. Aí nós queremos o nível de colesterol mais baixo ainda, da pressão mais baixa, da diabetes mais baixa, e quem faz isso são as medicações.
Certo. Sobre colesterol, são as estatinas.
As estatinas, tem outros remédios também que surgem agora, Tânia, tem alguns remédios de uso injetável, que praticamente zeram o colesterol. Esses remédios são utilizados somente em situações específicas, né? Mas eles já existem.
Porque há muitas restrições também às estatinas, né? Eu, por exemplo, tomo, porque eu tenho um problema de colesterol assim, genético, que não adianta que eu faça, meu colesterol vai ser alto. E aí falam-se muito, mas estatina vai te dar problema no músculo, vai...
Então, toda medicação pode ter algum tipo de efeito colateral, né? Mas a pessoa, quando não tem efeitos colaterais e tem a indicação precisa, a estatina é uma das medicações mais revolucionárias que existem. Quanto a isso, não tem nenhuma controvérsia no mundo científico, sabe?
Sim, sim. E aí vale, já que estão associados, para a gordura e para o cálcio, para a calcificação das artérias.
Exatamente.
Né? Já
que tudo faz parte do mesmo problema.
Uhum. Que mais? O Zé Siqueira pergunta se esse tratamento que vocês identificaram nessa pesquisa, que já está disponível, também já está no SUS. Ou aí já é um outro processo?
O Zé Siqueira, essa pergunta é boa. Isso acabou de acontecer, os trâmites para disponibilização de intervenções do SUS, ele caminha por rotas regulatórias, né? Ainda não está disponível, a gente espera que logo, logo esteja, mas hoje não está disponível.
Muito bom. Pedro Alves Lemos, diretor de cardiologia do Einstein Hospital Israelita, conversando conosco. Foi muito esclarecedora. Ah, deixa eu uma última pergunta. Como a gente consegue, para além dos exames e tal, identificar por alguns sintomas, não o infarto em si, mas que nós estamos próximos a ter um infarto, que as nossas artérias estão obstruídas?
É possível sim, Tânia. É possível, né? Todos esses testes não invasivos, não é? Que a gente faz no consultório, eles têm uma acurácia hoje cada vez maior, cada vez maior. Quando precisa fazer o cateterismo, aí é o teste final e a gente consegue, no laboratório de cateterismo, analisar todos os pormenores desse problema, não tem dúvida. Agora, nós queremos fazer a detecção antes de chegar a esse ponto de eu estou infartando amanhã.
Exato.
Não é? E é por isso que a gente preconiza que se faça o check-up cardiológico anualmente, mesmo para quem não sente nada, para que nós possamos flagrar o que já está acontecendo, mas ainda não deu problema antes que dê o problema, não é? O que se estima é que 1/3 das pessoas, a primeira manifestação já é o infarto. Puxa, nós queremos evitar isso. Então, nós queremos a detecção antes desse prenúncio, né?
Sim, mas existem sintomas que não sejam, que sejam anteriores ao infarto, mas não imediatamente anterior. Assim, a gente consegue identificar de alguma forma que a gente está com a veia entupida, por exemplo?
Consegue sim. As pessoas, de modo geral, antes de infartar, têm angina, dor no peito, antes de infartar. É um tipo de dor no peito muito específica, né? É uma dor no peito em opressão, como se tivesse alguém apertando o peito, às vezes pega a mandíbula, às vezes pega o braço esquerdo, às vezes pega as costas. Às vezes se parece com outros sintomas, mas é como eu lhe disse, a gente não quer esperar ter sintoma. Porque muitas vezes esse sintoma acontece 1, 2 dias, às vezes horas antes do infarto. Não é? Então não é que a pessoa começa a ter o sintoma e só vai infartar lá adiante. Muitas vezes é um prenúncio que antecede o infarto de poucas horas.
Então,
né?
Na verdade, a obstrução das veias, das artérias, dos vasos, é assintomática.
Frequentemente. Né? Frequentemente, o primeiro sintoma já é o infarto.
Já é o
por isso o check-up. Nós queremos detectar esse problema antes que a pessoa tenha o primeiro sintoma. Essa é a situação ideal.
Sim, é isso, a vida é saudável, né? Hábitos
vida saudável.
De vida saudáveis.
É muito... isso, com S maiúsculo.
Com S maiúsculo. Doutor Pedro, muito obrigada, viu? Foi muito esclarecedora a entrevista, uma boa semana.
Eu que agradeço, continue bom trabalho, tá?
Obrigada. Pedro Alves Lemos, ele é diretor de cardiologia do Einstein Hospital Israelita, conversando conosco sobre obstrução. Dos vasos sanguíneos, pela gordura, né, pelo colesterol, mas com o passar do tempo, essa gordura vai se calcificando. E aí, a coisa fica mais difícil, né, porque aí é cálcio, aí fica mais duro, né, mais difícil de desobstruir. E diante disso, os médicos do Einstein, junto com médicos do Hospital de Verona, na Itália, desenvolveram uma técnica de desobstrução em caso de calcificação, quando fica mais difícil da desobstrução, né? das veias, dos vasos sanguíneos.
CBN Madrugada. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, no início das manhãs da CBN. Apresentação, Frederico Goulart. CBN Madrugada.
Conosco agora a Leni Quirilos. Ela fala sobre como lidar com as decepções na vida pessoal e profissional.
O Brasil foi eliminado e eu vou aproveitar o gancho para responder a pergunta do André, um líder aqui de São Paulo, que questiona como podemos lidar com a decepção, com a frustração diante de algo que acontece de uma forma diferente daquela que nós esperávamos. Isso ocorre não só no esporte, mas também no trabalho. Todos nós já passamos por isso. Um projeto que não deu certo, aquela promoção que não veio, uma meta que não conseguimos por pouco. A decepção faz parte da vida. A diferença é como lidamos com ela. E eu quero propor para o André três atitudes que diferenciam líderes maduros. Primeira, reconhecer e nomear a emoção. O que que as pessoas estão sentindo? É culpa, raiva, tristeza? Identificar uma emoção reduz a sua intensidade e permite melhores decisões. Segundo ponto, separar resultado de competência. Nem sempre a relação é direta. Um projeto pode falhar por inúmeros fatores. Não se pode confundir fracasso com incapacidade. Isso destrói a confiança das pessoas. Terceiro, transformar a decepção em aprendizado. Algumas empresas usam até uma prática interessante chamada After Action Review. Elas fazem, a partir de alguma situação que não dá certo, quatro perguntas fundamentais. Primeiro, o que nós esperávamos? Segundo, o que aconteceu efetivamente? Terceiro, o que podemos aprender com isso? E quarto, o que podemos fazer diferente daqui para frente? Existem vários estudos que abordam esse tema de uma maneira geral. E um deles chama atenção ao lidar com a questão do conceito da segurança psicológica. Quando as pessoas se sentem seguras para falarem sobre suas dificuldades sem medo de serem humilhadas, as respostas, o aprendizado acontece mais rapidamente, elas sentem mais satisfação no trabalho e menos intenção de saírem da empresa, até porque isso aumenta o engajamento. Uma outra pesquisa de 2026 mostrou que a forma como o líder dá feedback depois de um resultado negativo impacta diretamente nas emoções dos liderados. Perder faz parte da trajetória. É natural e em muitos momentos nós nem temos como evitar. Como a gente lida com isso é que vai fazer toda a diferença. No futebol, uma derrota elimina uma seleção. Nas empresas, uma derrota não deve eliminar o entusiasmo, a criatividade ou a confiança de uma equipe. Resiliência é fundamental e o que define isso é a comunicação do líder. É a maneira como esse líder interage, como ele abre espaço com transparência, para que as pessoas possam se colocar se sentindo à vontade. Quando isso é compartilhado de maneira aberta, o aprendizado é grande e as pessoas conseguem seguir em frente. Que o André e você que está me ouvindo possam levar isso em consideração para lidar bem com as circunstâncias que acabam muitas vezes sendo inevitáveis. E vamos em frente, com otimismo e boa vontade. Até mais.
Patrícia Cogu, na companhia de Fernando Andrade e Tatiana Vasconcelos, destaca duas estreias para maratonar: Larry e a Busca da Infelicidade, da HBO Max, e a quinta e última temporada de O Urso, no Disney Plus.
Hoje.
Saudades
também. Sexta-feira. É. A Copa bagunçou toda a nossa vida, né, Patrícia? Ainda bem que você voltou.
Foi.
Foi, eu tô feliz.
Também. A gente também, louca pra te ouvir sobre... Eu achei engraçado esse título.
Pois é, Larry e a busca da infelicidade. É uma criação do Larry David, que é um comediante, roteirista, um gênio da televisão americana, que criou aquela série Curb Your Enthusiasm, que fez sucesso durante 12 temporadas e durante muitos anos, porque essas 12 temporadas foram bem espalhadas, houve hiatos aí entre algumas delas. Ele pratica um tipo de humor muito mordaz, muito sem limites. Ele mesmo já declarou várias vezes que ele não entende como ele nunca foi cancelado, porque ele debocha de tudo e ele continua fazendo sucesso. Essa série é produzida pelo Barack e a Michelle Obama, pela produtora deles. O Barack Obama narra no primeiro episódio, tem uma narração dele, e ele a série não foi ainda toda ao ar, ela vai ter 7 episódios, tem 2 na HBO Max, 1 entra hoje à noite, o terceiro. E todo mundo acha que o Obama vai fazer uma participação como ator, então, isso está sendo aguardado.
Então é sobre política, porque tudo que eles fazem tem uma pitada política ali.
Não, então, Fernando, é sobre história americana. Essa série foi produzida em comemoração aos 250 anos da independência americana. São esquetes todos ambientados em fora de ordem, não é cronológicozinho, mas brinca com fatos históricos. Então, a redação da Declaração de Independência, ele brinca com isso. Aí depois ele faz um pioneiro daqueles que vão explorar o interior dos Estados Unidos. Tem o acontecimento que fez disparar o movimento pelos direitos civis, que é a história da Rosa Parks no ônibus, no Alabama, que se recusou, uma mulher negra se recusou a se levantar e dar lugar para um homem branco, e aquilo fez explodir uma coisa enorme, né? E ele debocha de tudo, e ao mesmo tempo tem recados muito diretos para o governo Trump. Aí tem uma grande participação do Rob Reiner, que é aquele diretor e ator que foi assassinado no ano passado pelo filho. A última coisa que ele gravou foi essa participação nessa série, como o presidente americano George Washington. Ele faz um discurso em que, cheio de recados para o Trump, falando da importância da democracia, da importância de você fazer uma transição de poder com harmonia, que o Trump não fez. Então, a série é política, a série é uma sátira muito inteligente, ela lembra muito Curb Your Enthusiasm, é aquele tipo de humor, é para quem gosta daquilo. E eu super recomendo, é um programão, programão.
Legal demais. Quantos episódios, Patrícia?
Vão ser 7, o terceiro entra na HBO Max hoje. E aí, eu queria fazer um gancho com outro assunto, se eu tiver... Então tá, o Rob Reiner, que é esse cara que fez o George Washington, que foi assassinado e tal... também está sendo indicado ao Emmy, postumamente, por uma participação na última temporada do Urso, que chegou à Disney Plus. É a 5ª temporada da série, a temporada final, tem 8 episódios na Disney Plus, tem essa participação, tem um roteiro maravilhoso, que é muito bem amarrado. Quem achava que o Urso iria cair na repetição nesse último episódio, que ela foi esticada e tal, vai ver que não é nada disso. É um super roteiro, é muito emocionante. Ela mantém a sua coerência e fecha arcos de uma maneira muito engenhosa, são personagens muito bem construídos, tem muita credibilidade a história, você se emociona, é uma história difícil de acompanhar, mas é um prazer. Ela é difícil porque tem sofrimento e tal, mas está muito bem fechada. E, então, eu também recomendo, super recomendo.
Legal demais. Faz esse resumo para o nosso ouvinte, então, Patrícia, para facilitar a vida dele, por favor.
Então, as duas séries que eu estou recomendando hoje, Larry e A Busca da Infelicidade, na HBO Max, e a última temporada do Urso, quinta temporada, que está na Disney Plus. As duas são maravilhosas.
Muito bom.
Obrigado.
Patrícia Kogut, conosco, toda sexta-feira, no nosso Fora de Série. Obrigada, Patrícia. Um beijo pra
você. Um beijo. Até semana que vem.
Até.
CBN Madrugada. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Os bastidores da política, da economia e do mundo dos negócios. Informações exclusivas e de credibilidade sobre cultura e esporte. Plantão Lauro Jardim. Às segundas, quartas e sextas, o jornalista de O Globo repercute as principais apurações e furos de reportagem. Sempre dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Débora Freitas conversa com Rafael Rocha, que é coordenador de projetos do Instituto Sou da Paz, sobre uma pesquisa que expõe a desigualdade na investigação de homicídios no Brasil.
Nosso assunto agora é segurança pública. Alguns estados brasileiros esclarecem quase 90% dos homicídios, enquanto outros não chegam nem a 10% na capacidade de dar respostas aos crimes contra a vida. O que explica essa diferença drástica? Essa semana, o Instituto Sou da Paz divulgou uma pesquisa chamada Diagnóstico sobre Investigação de Homicídios no Brasil para tentar responder essa questão, jogar luz sobre esse tema. E a gente conversa agora com o coordenador de projetos do Instituto Sou da Paz, que coordenou a pesquisa, Rafael Rocha. Oi, Rafael, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Débora, bom dia, ouvintes da CBN.
Rafael, conta pra gente qual é o estado, imagino que vocês tenham feito um ranking, qual é o estado que tem o maior índice de resolução de homicídios e qual é o estado que tem o menor índice?
Bom, esse estudo que a gente publicou, ele faz uma análise de uma média do esclarecimento dos homicídios cometidos entre 2020 e 2023. Nesse período, né, pensando nesse intervalo aí desses três anos, nós tivemos o Distrito Federal como a unidade da federação com maior taxa de esclarecimento de homicídios, e a gente entende que o Distrito Federal tem muitas particularidades, é um território muito pequeno, muitos recursos, e do outro lado nós tivemos o Rio Grande do Norte e a Bahia como dois estados com as piores taxas, né? Ambos abaixo de 15% de esclarecimento de homicídios. Então isso chama a atenção como o Brasil, ele é tão heterogêneo até na sua capacidade de elucidar os assassinatos, né, de chegar na autoria desses crimes. Nós temos unidades da federação que estão na faixa dos 80%, unidades que estão abaixo de 15%.
E o que a pesquisa mostra em relação à solução dessa questão? É um problema antigo esse já, né? O que é preciso fazer? Quais as mudanças vocês apontam nessa pesquisa para melhorar essa taxa de esclarecimento de homicídios?
Bom, Débora, acho que o primeiro ponto que é importante dizer é que o Estado brasileiro, o Brasil, ele não possui um indicador oficial de esclarecimento de homicídios, diferente de outros países, como o Canadá, os Estados Unidos, o próprio México. Então, o Brasil não possui esse indicador de quanto ele elucida. A gente sabe dizer quantas pessoas são assassinadas em cada estado. A gente não sabe dizer quantas pessoas foram, quantos desses assassinatos foram resolvidos. O Estado não diz isso oficialmente. Então, o Instituto Sou da Paz começou essa pesquisa em 2017 para tentar identificar identificar esses fatores. E isso, por que, que eu estou contando isso? Porque só esse fato do Brasil não ter um indicador de elucidação de homicídios já é um grande problema. Porque a gente não consegue ter aquela máxima da administração, né? A gente não consegue melhorar um processo se a gente não mensurá-lo primeiro. Então é muito difícil a gente pensar uma política pública, ou mesmo uma empresa, enfim, qualquer organização que quer alcançar um objetivo, mas não mensura o resultado que consegue ter na sua, né, enfim, dentro da sua capacidade. Então, a gente tem um dos primeiros passos, e pode parecer até meio óbvio, mas um dos primeiros passos para a melhoria da investigação de homicídios no país, é claro que a gente precisa de mais policiais, de mais, um efetivo, né, as polícias civis, que são, é quem investiga, está muito deficitária, né, quase todas as polícias civis do Brasil têm menos policiais do que precisavam, estão defasadas, mas antes de tudo, né, o passo zero seria que a gente tivesse um indicador oficial, cada estado tivesse um indicador de como cada delegacia, cada região do seu território está resolvendo ou não os homicídios que acontecem ali. Isso é um passo zero, né? Se a gente quer melhorar, a gente tem que mensurar. Então, seria o primeiro passo seria esse, né? O que a pesquisa demonstra também, além dessa necessidade de um indicador, a gente tem uma associação muito forte entre uma baixa elucidação de homicídios e estados que têm mais homicídios cometidos com arma de fogo. Assim como nós temos também uma desigualdade em relação a isso, né? Temos estados como o Ceará, em que 80% de todos os assassinatos são cometidos com arma de fogo, enquanto nós temos estados como o Distrito Federal, Unidade da Federação, nem 50% são cometidos com arma de fogo. Por que isso importa? Porque a gente sabe, isso trabalhando com policiais civis, delegados, investigadores durante muitos anos, e a literatura acadêmica também vem mostrar, que o homicídio cometido com arma de fogo, ele é muito mais difícil de elucidar, ele deixa muito menos vestígios, ele acontece de uma forma muito mais rápida do que um homicídio cometido com outra arma, como uma arma branca ou por asfixia. Então, quanto mais homicídios com armas de fogo, mais difícil é de elucidar. E mesmo quando eles são resolvidos pela polícia, nós temos algumas pesquisas que demonstram que eles demoram cerca de 3 vezes mais do que um homicídio cometido com outra arma. Então, você precisa de muito mais recursos, né? Muito mais tempo, muito mais horas de trabalho de cada policial, muito mais perícias, laudos, né? Exames mais sofisticados para elucidar esses crimes. Então, quanto mais homicídio com arma de fogo também, pior a taxa de elucidação no estado.
E nós temos uma alta taxa de homicídios por arma de fogo? Qual é o dado em relação a outras armas?
No Brasil, são, se não me engano, 72% dos homicídios no total são cometidos com arma de fogo. Algumas unidades da federação estão acima disso, como eu disse, o Ceará, por exemplo, outras estão bem abaixo, né? Uma outra coisa que a gente encontrou sobre armas na pesquisa é que estados que tiveram... Porque o que a gente fez, né? Assim, só voltar um passo atrás. A gente pegou esse indicador que o estado brasileiro não produz. A gente tem produzido, desde 2017, uma tentativa de chegar nesse dado. E aí... Depois de fazer isso desde 2017 até 2024, a gente falou, bom, vamos dar uma olhada quais outros fatores podem influenciar esse dado, né? Então vamos inverter a equação, em vez de tentar chegar no dado de elucidação, vamos tentar entender o que explica esse dado de elucidação. E a taxa, a gente tentou muitas variáveis, o efetivo das polícias, a desigualdade socioeconômica, a taxa de homicídios por armas de fogo, e uma das coisas que a gente encontrou foi que estados que tiveram mais apreensão, a taxa de apreensão de armas de fogo no ano anterior, no ano seguinte tiveram melhor elucidação. Então, ou seja, quanto mais armas foram tiradas das ruas no ano anterior, no ano seguinte teve uma melhora da elucidação. Sobre isso que eu já havia comentado, né? Quanto mais você tira a arma de circulação, diminui esse volume, né? Esse pool de armas que estão em circulação, que podem ser usadas em homicídios e que são crimes muito mais difíceis e que sobrecarregam as polícias muito mais do que um outro tipo de homicídio, né?
Fiquei com a sensação de que as polícias estão enxugando gelo, né? Se a maior parte dos homicídios ocorre por arma de fogo e esse é o tipo de crime mais difícil de investigar, ou seja, temos um grande problema aí pela frente no ano de eleição, em que a população brasileira tem colocado a segurança pública como uma das suas principais preocupações. Esse tipo de pesquisa consegue trazer algum direcionamento para esse ano de eleição, para os candidatos?
Eu acho que consegue sim, Débora, porque nós temos muitos estados, na pesquisa que está no nosso site, é possível ver, que nós temos muitos estados que, apesar de ter, por exemplo, um alto índice de homicídios com armas de fogo, terem indicadores socioeconômicos não tão bons, a desigualdade também é um fato que afeta a investigação de homicídios no geral, ainda assim tem ótimos resultados, como é o caso de Rondônia, é o caso da Paraíba, tem estados que têm se destacado, e por outro lado também temos estados que têm ótimos indicadores socioeconômicos, baixas taxas de homicídio com arma de fogo, como é o caso de São Paulo, e estão tendo uma performance abaixo do que deveria ser esperado. Por que isso acontece? A gente tem alguns estados brasileiros escolheram nos últimos anos, e alguns até há muito tempo atrás, como é o caso de Pernambuco, vamos pensar que a segurança pública ela é cheia de, a gente sabe, né? Vocês acompanham todos os dias isso, ela é cheia de desafios, ela é cheia de problemas, e o Estado tem que dar conta deles. Mas tem que ter alguma prioridade, né? A gente não consegue, se a gente prioriza tudo, a gente não prioriza nada.
Exato.
E o Instituto da Paz, a gente entende que o crime contra a vida, ele deveria ser uma prioridade. Então, alguns estados escolheram que priorizar os assassinatos, os crimes contra a vida. E aqui eu estou falando da Paraíba, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, que eu já citei agora há pouco, do Espírito Santo, dentre outros. São estados que definiram que a segurança pública vai tentar cuidar de tudo, mas que vai ter um foco especial, com mais efetivo, com mais ações, com mais recursos nos homicídios. E esses estados têm alcançado uma melhoria ano a ano. Por mais que eles não estejam com 90% de homicídios, estamos falando de estados que saíram muitas vezes de 25% de elucidação, como é o caso da Paraíba, para 48%, para 46%. Esse ano acho que eles vão registrar 50%+. Então, são de estados que praticamente dobraram sua capacidade de elucidação. Isso porque não é só jogar recursos, só jogar mais dinheiro na polícia, né? Acho que tem para a gente parar com essa enxugação de gelo, é preciso ter um olhar focado, é preciso ter o papel do gestor estadual. Então, esses estados todos que eu mencionei têm uma reunião mensal onde o governador ou o secretário de segurança sentam com o comandante da Polícia Militar, com o delegado-geral da Polícia Civil, com os promotores e discute, olha, qual que é a situação do homicídio no nosso estado? Quais regiões estão piores? É relacionado à facção criminal? É relacionado, são feminicídios? Qual que é a solução possível? Então, tem um olhar apurado sobre isso. Então, vou encerrar minha fala aqui ressaltando, né? Assim, antes de tudo, é preciso ter indicadores e ter uma vontade, uma agenda política, né, que priorize esse crime, que é o crime mais grave que a gente tem. Uhum. Nós temos muitos estados da federação, como São Paulo, por exemplo, né, ou Rio de Janeiro, que simplesmente tratam o homicídio como mais um crime, né, e não é, assim, é um crime que traz uma sensação de injustiça, principalmente quando ele fica sem ser elucidado, né, quando fica um crime aberto 4, 6, 8, 10 anos sem ter justiça, traz uma sensação muito grande de que o Estado não está presente ali, de que o Estado não dá conta de fazer justiça, né?
Pelo que eu entendi, um bom índice de elucidação se reflete na queda do número de homicídios, certo? Acaba refletindo.
Certo.
Perfeito.
Sim, a gente tem encontrado em algumas pesquisas que quanto mais você elucida o homicídio, né, chega no autor e ele é preso, a tendência é que nos outros anos o homicídio reduza. E aí isso acontece por duas coisas. A primeira, porque aquela pessoa que matou o assassino, se ela está, principalmente se ela está inserida em dinâmicas de organização criminosa ou de crime mais organizado, mais estruturado, ela tem uma alta chance de continuar matando. Ela mata uma pessoa hoje, mata uma pessoa daqui 6 meses, então se ela é presa, impede esse homicídio. E uma outra dinâmica que vários estudos demonstram também é que muitas vezes essa pessoa que mata, passa alguns meses ou no máximo um ano, ela também pode ser vítima de um homicídio, porque ela está inserida numa dinâmica de disputas criminais. Uhum. Então, resolver esse homicídio, você melhora de duas formas. Né? Você impede que aquela pessoa continue matando e que ela vá respondendo à justiça, e impede também que ela possa ser vítima de um outro homicídio. Então, a elucidação tem um forte efeito sobre a taxa de homicídios nos anos seguintes.
Perfeito. Você já esclareceu uma pergunta que eu ia fazer em relação às facções criminosas. Você falou também do feminicídio. Tem uma questão específica que feminicídio que eu queria trazer, que o feminicídio é o último ponto da violência contra a mulher, né? Quando não se tem mais jeito. Essa mulher antes sofreu outras formas de violência e o feminicídio mostra que o Estado falhou, né? Nessa proteção anterior. Faz sentido?
É, eu... faz todo sentido. Eu acho que o feminicídio ele é um paradoxo interessante, principalmente no contexto dessa pesquisa sobre a elucidação, o esclarecimento dos homicídios, que é um fenômeno que tem crescido bastante em todo o país, né? É isso, ele é uma grande falha do Estado, porque é um crime que ele deixa, ele segue muitas vezes uma trajetória que é muito clara, é muito evidente, mas ao mesmo tempo ele é o crime, provavelmente o assassinato mais fácil da polícia elucidar, da polícia resolver, porque foi geralmente, né, o companheiro, o ex-companheiro, é alguém que tinha uma proximidade com a vítima, você tem um monte de testemunhas desse processo de violência, né? Você tem a família da vítima, você tem vizinhos, então é um crime muito fácil de resolver, mas é um crime muito difícil de prevenir, né? Uhum. Esse é um grande desafio, assim, a gente esteve em Brasília, né, num evento do governo federal, onde eles mostraram uma ferramenta de tentar mapear exatamente essa trajetória das vítimas de feminicídio, e sem colocar registros da saúde ou da assistência social, só com registros das forças de segurança, né, das polícias estaduais, que foram bancos de dados compartilhados, foram encontrados vários casos com a mesma vítima com 13, com 11 boletins de ocorrência, e depois ela foi assassinada. Então você tem uma escalada, né, que vai se tornando inclusive cada vez mais rápida e mais violenta, e termina na morte daquela pessoa e daquela mulher. E isso só olhando os dados da segurança pública, porque se a gente